Este é o podcast Três Psicólogos Entram em um Bar. Puxa uma cadeira, toma uma com a gente.
Ô meu consagrado, desce mais uma aqui pra nós.
Oi pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Três Psicólogos Entram no Bar. Eu sou o Gustavo.
Eu sou a Laís.
E eu sou a Cayenne.
E hoje o nosso tema é autossabotagem. E aí meninas, vocês se autossabotam?
Sempre que a vida dá a chance.
Sim, sim. Nossa, eu faço isso demais. Demais. Naquelas apenas, a minha contribuição é faço isso demais.
É o que dá pra dizer. Sim. Eu também faço com uma certa frequência. Bom, eu acho que no meu caso é mais na vida pessoal até do que em outros pontos, mas eu lembro que em época de escola, de faculdade, eu me auto-sabotava bastante em época de seminários. Eu ficava bem nervoso na hora de apresentar, por mais que eu soubesse o conteúdo e por mais que eu conhecesse aquele povo, porque eu via eles todos os dias e eu estava cansado de ver a cara deles, eu sempre dava um jeitinho de estragar um pouquinho o que eu estava falando. E aí, dentro da minha cabeça também, estava dando tudo errado, mas as pessoas diziam que estava ok, não sei. Vocês foram minhas amiguinhas durante a época de faculdade também, então vocês sabem bem como que era, né? E na vida pessoal, eu acho que eu acabo, sim, me auto-sabotando em relacionamentos, geralmente. Eu sempre acho que eu não tô sendo agradável, sabe? Eu acho que não tá sendo legal pra outra pessoa, e assim, a outra pessoa nunca comentou nada, mas eu tô com aquilo, e eu acabo achando que o problema sou eu. É uma coisa que eu tô trabalhando em terapia, tá, gente? Então, tudo ok. Eu acho que hoje em dia eu consigo levar isso até numa boa, mas isso já atrapalhou muito a minha vida em relacionamentos anteriores. Eu acho que, no geral, é isso.
Você falou isso, né, do estou trabalhando isso em terapia, e eu fiquei pensando aqui que é importante enfatizar que nesse podcast, independente do episódio, a proposta também é essa, né? As pessoas entenderem que os psicólogos são pessoas que também se auto-sabotam, que também têm as suas questões e que trabalham essas questões em terapia, né? E que isso é completamente normal, né? Porque nós somos psicólogos, que a coisa do auto-sabotar não vai acontecer e que não tem coisas a serem trabalhadas em sessão de terapia. Só esse pequeno adendo.
Exato. E você falou, Gu, que não faz isso no trabalho. Eu acho que a área que eu mais me auto-saboto hoje, né, é no trabalho, sabe? Deixando passar algumas oportunidades, por medo, enfim, por receio. Colocando alguns empecilhos aí, ou criando alguns empecilhos para eu não me expor, para eu não entregar, enfim, eu acho que é a área da minha vida que hoje precisa de mais atenção nesse sentido, sabe? Eu acho que é muito por lá que eu consigo visualizar melhor onde, ou quais os comportamentos que eu tenho quando eu me saboto, sabe? Me auto-saboto.
Olha, eu acho que no trabalho, eu não sei nem se eu não faço, eu acho que eu consigo pensar de um jeito até um pouquinho mais tranquilo do que em situações, por exemplo, da vida pessoal. Não sei o porquê isso acontece, mas enfim. Momentos que, sei lá, eu acho que eu poderia estar dizendo alguma coisa ou fazendo de errado, eu paro para pensar se realmente aquilo que eu estou dizendo é certo ou errado. Eu consigo fazer essa racionalização, quase que não saiu a palavra, mas saiu, de uma maneira mais tranquila do que, por exemplo, na vida pessoal. É estranho, mas acontece comigo, não sei por quê.
Mas o quanto vocês conseguem perceber que isso atrapalha vocês, assim, porque a autossabotagem tem situações que a gente percebe e tem situações que a gente não percebe que essa autossabotagem está acontecendo, né? O meu tem uma situação muito específica em que eu percebo, tanto que até eu já falo para mim, eu vou evitar isso daqui, ó. E aí até aconteceu uma situação em 2020 que era referente a uma aula, e é uma aula que sempre tem muito questionamento, e aí quando eu tô na frente da coisa de eu preciso ficar muito exposta, eu dou uma travada. E aí, toda vez que a aula vai começar, eu sempre fico, nossa, tomara que tenha acontecido alguma coisa para que não tenha aula, para que ela seja cancelada. E aí, teve um momento de 2020 que uma hora a internet travou muito, a internet da minha professora, se ela escutar isso daqui, meu Deus. A internet travou muito. E aí, porque acontece, às vezes, da internet dela travar bastante, às vezes a gente tem que remarcar. E aí, eu lembro que eu falei assim... Eu falei assim, nossa, tomara que a internet caia, assim, eu não preciso ter essa aula. E aí depois eu vi que meu microfone estava ligado. A professora não me falou nada, mas eu acho que ela ouviu. E eu percebo que nessa aula específica, eu fico muito, sempre muito tensa. E aí hoje eu ia ter essa aula, a aula não aconteceu. Eu estava de recesso da aula também. A aula não aconteceu. E aí eu fiquei muito assim, ai, que
graças
bom.
A Deus.
Que ótimo, cara. Começamos aqui mais um dia do ano livre. E aí eu percebo que aí eu realmente me saboto muito, assim. Às vezes eu evito coisas sobre, mas é uma aula muito necessária. Mas às vezes eu vou evitando e eu percebo, assim, que atrapalha muito. Me atrapalha muito. Eu acho que é a coisa que eu mais me saboto na vida e que eu tenho, assim, nítido comigo de que eu faço isso. Até paguei micão na aula, né? Mas como a professora não falou nada... Mari, se você ouvir isso, desculpa.
Eu acho que, assim... Naquele aspecto que eu disse sobre escola e faculdade... Eu acho que na escola me atrapalhava muito mais. Na faculdade, eu acho que dava para dar uma balanceada. E até, enfim, por conta de experiências que eu tive depois de trabalho... Isso eu consegui levar melhor essa questão da fala depois, né? Eu acho que fiquei mais... livre, assim, na hora de falar, enfim. E na vida pessoal, sim, me atrapalha. Hoje não atrapalha tanto, porque é uma coisa que eu tenho trabalhado bastante, mas antes atrapalhava muito mais mesmo. De achar que era um problemão, alguma coisa, qualquer coisinha era um problema. Um problema meu, não era nem com a pessoa, era meu em relação ao que eu estava sentindo e que eu estava fazendo alguma coisa de errada. Isso não só em relacionamentos afetivos românticos, tá, gente? Tô falando também de, às vezes, de amizade com a família, sei lá, algumas coisas que me cobravam e tava tudo bem, e as pessoas não estavam incomodadas com nada, pra elas tava tudo bem e eu tava achando que tava sendo péssimo. Talvez eu seja péssimo, mas assim também, gente. Agora vocês que lutem, vocês que aceitem, porque vocês já me conhecem, vocês já estão aí. É pra vocês mesmo, Kayene e Laís.
Tudo. Nossa, eu acho que eu consigo ver muito uma situação que rolou no trabalho, que eu me auto-sabotei demais, que era, tem a ver com muito protagonismo também, assim, sabe, de me expor. Eu tenho muita dificuldade de me expor, a menos que eu não tenha certeza do que eu tô falando, sabe? Eu preciso ter muita certeza de tudo que eu tô falando, enfim, pra... Sei lá, por questões de credibilidade, a gente pode ampliar isso e falar de questões de raça também, porque eu tenho certeza que isso influencia, mas eu tenho muita dificuldade de me posicionar, de me expor, e consequentemente eu deixo algumas oportunidades de tocar alguns projetos, de puxar algumas iniciativas, porque eu tenho medo, sabe? E de alguma maneira isso é também autossabotagem, sabe? Tipo, aquilo de talvez deixar para depois, eu faço amanhã, de fato não trazer ideias que eu acredito que sejam relevantes, porque eu não quero depois, né, ter a responsabilidade, eu acho que não é nem esse o ponto, tá? Ter a responsabilidade, mas eu não quero depois ter que me expor e sei lá, Não acho que é defender também. Não sei se eu tô conseguindo me expressar bem. Mas, enfim, o ponto é, sempre que existe uma situação em que eu preciso me expor muito, defender as minhas ideias, puxar projetos, enfim, eu tenho muita dificuldade porque, enfim, eu tenho muita dificuldade de me expor no geral, assim, sabe? Então, ainda que eu fale bastante, eu falo muito com os meus amigos, sabe? Em outras situações, isso é muito difícil para mim.
Bom, eu entendo o que você está dizendo, porque eu acho que a gente acaba passando por isso meio que... Acho que todo mundo tem uma experiência parecida com isso. Acho que todo mundo acaba tendo esses momentos de autossabotagem. Por mais seguro que você esteja sobre aquilo que você esteja fazendo, seja de forma acadêmica, seja de forma profissional, seja na vida pessoal, enfim. A gente sempre vai ter aquele momento de autossabotagem. E isso só vai realmente ser algo que a gente vai poder parar e analisar quando a gente enxergar que é uma forma de autossabotagem. Porque também se a gente não reconhece que aquilo é uma autossabotagem, acaba sendo só mais uma coisa que acontece na sua vida, que vai se repetindo, vai virando um ciclo, você nunca vai entendendo. É uma coisa que eu consegui perceber muito em terapia, me ajudou bastante a perceber isso, principalmente na parte no que diz respeito à vida pessoal. E também eu consegui quebrar um pouco conforme eu fui vivendo, né, essas coisas, porque não se sintam mal por em algum momento terem se auto-sabotado. Aprendam com essa autossabotagem, sabe? Porque todas as autossabotagens que eu fiz comigo mesmo, eu parei para pensar como não reagir dessa maneira numa próxima vez, sabe? Como tentar deixar as coisas serem mais leves e menos... Né? Tentar entender e, assim, evitar que isso aconteça novamente. É claro que a gente não pode ter 100% de certeza de que isso nunca vai acontecer novamente, mas a gente acaba tirando alguns aprendizados disso também. Eu acho que serve até pra gente parar e prestar atenção e dizer, putz, numa situação anterior eu fiz isso e deu tudo aquele problema e novamente eu tô repetindo esse padrão, então segura, né? Vamos dar uma atenção pra isso e ver o que é que tá acontecendo e tentar sair dessa situação. Não sei se pra vocês também é assim.
Eu acho que faz muito sentido e acho que a enorme importância da terapia nesse processo, né? Porque é isso, a autossabotagem, ela pode ser algo consciente, como eu comentei ali da minha aula, é uma coisa muito consciente para mim, apesar de ser uma aula muito necessária, por isso que eu continuo nela, mas todo dia, toda vez que tem aula, é a mesma sensação que vem para mim. Então, pode ser consciente, mas ela pode ser inconsciente também. E a inconsciente, ela é muito mais comum, né? Por isso a importância da ajuda ali de um profissional, para talvez reconhecer isso junto com você, né, para dar esse suporte, porque tem estudos que foram feitos ao longo dos anos que os especialistas mostram, né, que a autossabotagem também costuma ter uma origem de traumas vividos durante a infância, adolescência, né, e aí essas experiências se transformam em comportamentos ali negativos, né. Então, acho que como o Gu falou, que a terapia ajudou ele bastante nesse processo. Eu acho que é isso, assim, acho que duas coisas que o Gu falou que eu acho que são muito importantes, é o processo onde a gente consegue reconhecer isso, né, porque às vezes a gente consegue reconhecer isso muito, muito antes, e esse processo terapêutico que é um suporte para reconhecer isso também, né, que eu acho que vai entrando muito na coisa da importância da gente ir aprendendo a nomear as coisas que vão acontecendo ali na nossa vida.
Exato, e eu acho que é importante a gente pensar também até onde é autossabotagem de fato e até onde é cansaço, sabe? Porque eu tenho muito isso de querer abraçar vários projetos ao mesmo tempo, de fazer várias coisas ao mesmo tempo, e chegar no final do dia, não é nem que eu não queira fazer alguma coisa ou esteja me autossabotando, às vezes é só cansaço mesmo, sabe? Então, fiquei pensando muito, eu tô de férias agora, né, então fiquei pensando muito no quanto é estratégico, sabe, a gente tirar momentos de descanso para que a gente consiga retomar o gás, para então voltar e atingir os nossos objetivos, atingir as nossas metas, sabe? Então, o que fica, né, talvez, se autoconheça, né, entenda quais são os seus gatilhos, entenda quais são os seus... os seus pontos aí de autossabotagem, em quais situações você faz isso, e tente observar também o que é de fato uma autossabotagem, o que é aquilo que é impossível de fazer, que não vai dar realmente para fazer e não necessariamente uma autossabotagem, e o que é só cansaço, sabe, o que uma noite de sono bem dormida resolveria desse ponto, assim, sabe? Mais coisas, pessoal, para falar.
É um tema bem complexo, e eu acho que, pegando um pouquinho o gancho do que a gente falou no último episódio sobre metas, enfim, expectativas para 2021, a autossabotagem está bem presente aí em muitos aspectos, né? Para quem faz as listinhas, geralmente, né? É um ponto que lá no final do ano, às vezes você nem para para prestar atenção nisso, mas se você pega ali para ver, ah, fiz isso ou não fiz isso, você começa a pensar, isso daqui eu não fiz, por que será que eu não fiz, né? E às vezes você vai pensar e às vezes você não fez por uma autossabotagem sua, você podia ter feito, mas você fala assim, ah, não, eu acho que se eu fizer agora vai dar errado, não é o melhor momento. E, na verdade, era muito mais por uma insegurança sua, por uma ideia de que você não ia ser capaz de fazer, do que por uma outra questão. Então, acho que o tema hoje calhou bem para esse início de ano aí.
Exato. E tracem metas razoáveis. É um papo meio coach, assim, mas é real. Tentem traçar coisas que, de fato, são... coisas que podem acontecer.
Sim. Referências ruins para algo que faz muito sentido, aquela. Mas eu fiquei pensando aqui, tanto nisso que a Ká falou agora, apesar da brincadeira com a questão da referência sobre coach, né, mas sobre o que o Gu falou também, e acho que é importante a gente ter um processo ali de entender que a perfeição é um lance que não existe. Né, porque... dentro desse processo de autossabotagem, isso pega muito, né? Muitas vezes a gente vai deixando ali de fazer coisa e vai sabotando, porque para muitas pessoas precisa ser tudo muito perfeito, e que a gente vai entrar ali num questionamento, né? O que, que é esse ser perfeito, enfim. Mas acho que é importante entender isso, né? Que a coisa da perfeição, ela não existe. E até entender isso, muitas vezes, é um processo para muitas pessoas.
Sim. Com certeza. Acho que, primeiro, façam terapia, não só porque sou psicólogo, mas também faço a minha, então sei o quanto isso ajuda e é importante para você também quebrar um pouco esses padrões de autossabotagem de uma maneira saudável, consciente, sabe? Primeiro você entender o que é essa autossabotagem, porque não adianta só falar assim, ah, eu acho que me autossaboto nisso, vou parar de fazer isso. Não. Entenda o que é, de onde vem isso, por que que isso acontece, porque quando você entende o que está por trás, a consequência disso é que você vai automaticamente quebrando um pouco desses gatilhos, você vai saindo um pouco desses gatilhos e dessa autossabotagem também. Eu acho que é isso.
Acho que é isso, né, galerinha? Façam terapia, se cuidem. Não se maltratem dentro desse processo de achar que não é perfeito, de que não dá conta de nada ou que fracassa. Se cuidem com carinho. Se cuidem. Eu vi uma pessoa que falou isso esses dias, não era um coach. Mas a pessoa falou uma coisa e eu fiquei super refletindo de cuide de você da mesma forma que você costuma cuidar dos seus amigos. Porque normalmente a gente tem uma tendência a cuidar muito bem dos nossos amigos. Então, se cuide como você cuida dos seus amigos.
Sim.
É isso aí, pessoal. Seja paciente consigo mesmo e com seus processos.
E compartilhem com a gente situações que vocês acham onde vocês se auto-sabotaram, o que vocês acham que é mais comum de acontecer na vida de vocês em relação à auto-sabotagem, o que vocês acham sobre o termo auto-sabotagem. E é isso. Espero que vocês tenham curtido. A gente se encontra novamente nos próximos episódios aí.
É isso, pessoal. E contem também se vocês passaram por alguma situação a nível falar com áudio aberto. Tomara que a internet caia para que eu não tenha aula. Ou coisas do tipo.
Ai, que horror. Beijo, gente. Tchau, tchau.
Beijo.
Beijo. Tchau, tchau.
Ô, meu querido, fecha a conta aqui.
E aí, gostaram do episódio? Tem sugestão de tema? Mande um e-mail para 3psicólogos@gmail.com. Nos sigam no Instagram, @3psicólogos. E meu consagrado, desce uma gelada.